No inciso 12, no inciso 12 do mesmo artigo, diz o seguinte, incumbe aos agentes e tal, divulgar a aplicação da legislação antidiscriminatória, assim como promover a revogação de normas discriminatórias na legislação infraconstitucional. O que é que eu acho que aqui acontece? Restringe, diminui o que precisa ser varrido dos textos legais, constitucionais, infraconstitucionais e regulatórios. Por exemplo, decretos. Então, os decretos também têm que, se tiver alguma disposição antidiscriminatória, esses decretos têm que ser modificados. Então, eu tiro aqui na legislação infraconstitucional. Por quê? Porque qualquer que seja norma discriminatória, tem que ser varrida a discriminação. Então, no inciso 12, eu digo, divulgar e aplicar a legislação antidiscriminatória, assim como promover a revogação de normas discriminatórias. Quaisquer que sejam essas normas, encontrem-se elas em qualquer lugar, inclusive em regulamentos, em decretos, etc., etc. No caso do artigo 6º, né, eu recomendo suprimir a parte final como forma de reconhecimento de direito fundamental à participação, porque isso redunda com o caput do dispositivo, né, redunda com outros dispositivos. Então, veja que o inciso 5 fala o seguinte, então veja lá, artigo 6º, o Estado e a sociedade promoverão a participação juvenil na elaboração de políticas públicas para a juventude e na ocupação de espaços públicos de tomada de decisão como forma de reconhecimento do direito fundamental à participação. Muito bem. E no inciso 5, a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos, isso é outra coisa, né? Então, o que é que eu sugiro aqui? Que deve ficar da seguinte forma. Estado e sociedade promoverão a participação juvenil na elaboração de políticas públicas para a juventude e na ocupação de espaço público de tomada de decisão. E no inciso 5, aí eu acho que precisa ser suprimido mesmo. E digo por quê. Aí diz o seguinte, a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos com decisão, com direito de voz e voto. Por exemplo, aqui é um espaço público e os jovens estão participando desse espaço público. Os jovens têm direito de participar, mas não têm direito aqui de opinar nem de votar. Por quê? E aqui é um espaço público. Porque os senadores foram eleitos justamente para isso. Então, é óbvio que o inciso, que o artigo 6º já dá o direito dos jovens participarem em qualquer lugar. Mas não é em qualquer lugar que o jovem tem direito a voz e voto. Aqui o jovem fala por seus representantes e vota através dos seus representantes. Então, eu sugiro a supressão do inciso 5, porque é algo absolutamente impraticável em muitas situações. O artigo 7º, por sua vez, né, eu discordo aqui da expressão subsidiar. Está dizendo aqui, a participação juvenil inclui a interlocução com o poder público por meio de suas organizações. Parágrafo único. É dever do poder público incentivar, fomentar e subsidiar o associativismo juvenil. Ora, é óbvio que nós não podemos despender recurso público para estimular associativismo ou sindicalismo ou qualquer outra coisa. Então, incentivar sim, mas sem subsídio, sem dinheiro público na história. No artigo 8º, para evitar, inclusive, a inconstitucionalidade do artigo, o artigo 8º diz o seguinte, são diretrizes da interlocução institucional juvenil. 1. A criação de órgão governamental específico para a gestão das políticas públicas de juventude. Olha, o poder legislativo não pode criar repartição pública ou órgão público por iniciativa própria. Então eu estou dizendo o seguinte, tirando a criação e colocando a palavra a definição, artigo 8º, inciso 1, a definição de órgão governamental específico para a gestão das políticas públicas da juventude, que na realidade é a mesma coisa, só que sem incorrer no vício de inconstitucionalidade, porque não cria o órgão, mas obriga o Poder Executivo a definir qual o órgão que vai cuidar das políticas públicas para a juventude. No caso do artigo 9º, é só para evitar dúvidas, que o artigo 9º diz o seguinte: todo jovem tem direito à educação de qualidade com a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade adequada. Parágrafo 1º. Aos jovens índios e aos povos de comunidade tradicionais é assegurada no ensino fundamental regular a utilização de suas línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem, podendo ser ampliada para o ensino médio. Concordo perfeitamente. Só para evitar que algum jovem juiz tenha uma interpretação restritiva, eu estou colocando a expressão também. Por quê? Porque é óbvio que o jovem tem que ser alfabetizado em português, que é a nossa língua pátria. E aqueles que têm culturas específicas também têm o direito de ser alfabetizados nessa mesma língua. Então, eu incluo aí também para deixar claro que o português, né, é a língua que todos nós falamos. Então fica aos jovens índios e aos povos e aos dos povos de comunidades tradicionais é assegurada no ensino fundamental regular a utilização também de suas línguas maternas, de processo próprio de aprendizagem, etc. No artigo 10, aqui é o seguinte, é para evitar um choque com a lei de diretrizes e bases, porque lá eles já fazem a mesma coisa com outra linguagem. Então diz o seguinte, o artigo 10, é dever do Estado assegurar ao jovem a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino médio, inclusive com a oferta de ensino noturno regular, de acordo com as necessidades do educando. Então, isso já está nos incisos 2 e 6 do artigo 4º da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96. Então, para evitar confusão, somente com essa finalidade, né, eu estou sugerindo a supressão do artigo 10. No caso do artigo 1º, né, artigo 11, parágrafo 1º, que eu estou transformando em parágrafo único, né, diz o seguinte: é assegurada aos jovens com deficiência, afrodescendentes, indígenas e alunos oriundos de escola pública o acesso ao ensino superior por meio de políticas afirmativas nos termos da legislação pertinente. Eu sugiro aqui, eu até admito, senador Randolph, que como ficou no Estatuto da Igualdade Racial, talvez, Vossa Excelência, diga, é assegurado aos jovens hipossuficientes, que já está definido em legislação própria, né, oriundos de escola pública, o acesso ao ensino superior por meio de políticas afirmativas nos termos da legislação pertinente, que aí não estabelece exatamente, não restringe o universo e evita outros questionamentos. Então, se Vossa Excelência concordar, poderia ser uma redação similar à que já se encontra no Estatuto da Igualdade Racial, né? Então ficaria assegurada aos jovens com deficiência, assegurada aos jovens hipossuficientes, né, oriundos de escola pública, o acesso ao ensino, concordaria com Vossa Excelência tranquilamente. O artigo 13 diz o seguinte, o artigo 13 é o mesmo problema. da Lei de Diretrizes e Bases, porque o inciso 3 do artigo 4 da Lei de Diretrizes e Bases já disciplina essa matéria. Diz o seguinte: é dever do Estado assegurar ao jovem com deficiência o atendimento educacional especializado gratuito, preferencialmente na rede regular do ensino. Então já está lá disciplinado no inciso 3 do artigo 4º da Lei 9.394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases. No artigo 14, o senador Randolfe Rodrigues, ele suprimiu os parágrafos 1º e 2º, que concediam meia passagem nos transportes intermunicipais e interestaduais aos jovens estudantes, e arrumou uma outra redação. E eu concordo com o senador Randolfe, então mantenho a redação dada por ele no artigo 14. No caso do artigo 17, no artigo 17, alguns aspectos merecem revisão. Por exemplo, na alínea H, no inciso 2, né, o caput diz o seguinte: a ação do poder público, veja só, a ação do poder público na efetivação do direito do jovem à profissionalização, ao trabalho e à renda contempla a adoção das seguintes medidas. Então, vem lá. A linha H, utilização da base tecnológica existente em instituições de ensino superior e centros de educação profissional. Então, veja que isso é um caráter mandamental e um privado, uma escola privada, teria que fornecer obrigatoriamente essa base tecnológica ao governo. Então, veja a complicação que isso é. Talvez, se Vossa Excelência modificasse a redação, né? Por exemplo, incentivar a utilização de base tecnológica ou realizar convênios com instituições privadas para utilização de base tecnológica, aí desapareceria o caráter mandamental e, portanto, inconstitucional desse dispositivo. Da mesma forma, acesso a crédito subsidiado. Então, dá a impressão que todo jovem, independentemente da sua condição econômica, terá direito a esse acesso de crédito subsidiado. Daí eu sugiro a Vossa Excelência que talvez, na mesma linha, construa uma redação que deixe claro que, para aquele que necessitar, né, acesso a crédito subsidiado, né, para também os hipossuficientes. Uma coisa assim para deixar claro e acabar com essa discriminação favorecendo a quem não precisa. No caso do inciso 10 e do caput do inciso 10 do mesmo artigo, do inciso 10, melhor dizendo, e nas alíneas C e D, eu chamo a atenção até aí dos senadores que participaram ativamente do Código Florestal, senador Luiz Henrique, peço a Vossa Excelência que preste atenção. O que é que acontece? O artigo 17 diz o seguinte: que o governo, aí vai, apoio à juventude rural na organização da produção familiar e camponesa sustentável, capaz de gerar trabalho e renda por meio das seguintes ações. A linha C: investimento e incentivo em tecnologias alternativas apropriadas à agricultura familiar e camponesa, adequadas à realidade local e regional. A linha D: promoção da comercialização direta da produção da agricultura familiar e camponesa e a formação de cooperativas. Vejam o seguinte, nós estamos criando aqui uma nova forma de agricultura no Brasil. Que a agricultura camponesa é mais uma definição ideológica. O que é que a agricultura camponesa? É uma definição guevariana. Mas não existe uma definição, não existe uma definição legal do que seja agricultura camponesa. E como a lei não cria termos ociosos, passando essa redação, que eu quis dizer, eu acho que eu quis dizer aqui, camponesa, o que quis dizer é que mora na roça. Só pode ser isso, né? Que está lá na... Mas, como a lei não cria expressões ociosas, o que é que nós estamos criando aqui? Já existe a agricultura familiar. Nós estamos criando também a agricultura camponesa, que ninguém aqui, creio eu, sabe o que é. O que é que é agricultura camponesa, a não ser aquela que está escrito em livros de... doutrina.
Me permite uma parte, senador?
O maior prazer.
Me parece que a Constituição Mexicana de 1918 definia essa agricultura camponesa.
Ótimo. Então vamos remeter isso para lá. Né? É a minha sugestão. Então, o que é que eu estou sugerindo? Que onde tem aqui a expressão camponesa, essa expressão seja suprimida para ficar, evidentemente, como é a legislação do Brasil. Apoio à juventude rural na organização da produção familiar sustentável, como é hoje. Para que criar essa expressão camponesa e gerar confusão? Isso não tem sentido, não tem amparo em nenhum lugar. Então, onde é camponesa, eu suprimo e mantenho apenas a agricultura familiar rural. No caso do artigo 18 e em outros subsequentes, é utilizada a expressão raça, né? E raça, a ciência moderna já disse que não existem raças humanas. Só existe uma raça, a raça humana. Então, um homem do africano e um homem nórdico, que são os dois extremos do fenótipo humano, têm diferenças inferiores a 0,5% do genoma, o que não caracteriza raças, né? Inclusive existe um geneticista brilhante em Minas Gerais, Sérgio, fez um estudo espetacular, acolhido pelo mundo todo, participou do estudo sobre o genoma humano e escreve sobre isso. Tanto é que, junto com a própria Secretaria da Igualdade e Identidade Racial no Brasil, nós fizemos o Estatuto da Igualdade Racial, e onde tinha raça, nós já substituímos por etnia. Pode ver que no Estatuto da Igualdade Racial, onde tem raça, foi suprimido por etnia. E Vossa Excelência já utiliza em muitas aqui a expressão por aqui. No inciso 18, inciso 1, etnia, raça, quer dizer, então está até repetindo. Eu sugiro, então, que suprima a expressão raça e fique etnia. Então, onde está questões raciais, fique questões étnicas e assim por diante. Assim, então, fica no inciso no artigo 18, no artigo 20, né, e nos seus incisos, colocando dessa forma. No artigo 21, eu sugiro apenas a supressão da expressão com olhar sobre as suas especificidades, porque evidentemente não quer dizer também nada. Então, todos os jovens têm direito à saúde pública de qualidade, com olhar sobre as suas especificidades na dimensão da prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde de forma integral. Então, eu sugiro o seguinte: retirar o com olhar sobre suas especificidades, que não quer dizer absolutamente nada, e fica assim: todos os jovens têm direito à saúde pública de qualidade na dimensão da prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde de forma integral. No caso do artigo 22, é uma disposição evidentemente nobre, bem intencionada, só que implica em censura, que é vedado pela Constituição brasileira. Diz o seguinte o artigo 22, inciso 9. Antes o caput: a política de atenção à saúde do jovem, constituída de um conjunto articulado e contínuo de ações, etc., né, tem as seguintes diretrizes. 9. Proibição da propaganda de bebidas com qualquer teor alcoólico quando esta se apresentar com a participação de jovem menor de 18 anos. 10. Veiculação de campanhas educativas e de contra-propaganda relativas ao álcool como droga causadora de dependência. O que é que eu estou colocando no inciso 9? Articulação das instâncias de saúde e da justiça no enfrentamento do abuso de drogas, de substâncias entorpecentes e de esteroides anabolizantes. Por quê? porque o outro aqui é uma censura explícita que a Constituição veda. E mais, já há uma lei, um dispositivo de autorregulamentação, né, que já traz esse dispositivo. Os senhores notem que já não há nenhuma criança participando disso, né? Então, o que é que eu sugiro? Que isso aqui seja suprimido, porque configura censura e seja substituído pelo inciso 9, que é uma articulação entre todos.